uma boa noite.
Não, gente!
E aí, bicha?
Quem é você?
Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+.
Bom dia, bicha. Meu nome é Letícia e eu sou a host do podcast Sapa Justa. Antes de tudo, muito obrigada pelo espaço. O que vocês fazem aqui é único e essencial. Quantas vozes de mulheres lésbicas pautam as conversas que vocês escutam? Poucas, muitas, nenhuma? Bem, qualquer que seja a sua resposta, o podcast Sapo Justa propõe exatamente isso. Que a voz e as ideias, claro, de uma mulher lésbica, que sou eu, conduza uma espécie de talk show. No Sapa Justa, onde eu costumo dizer que eu nem sempre sou justa, mas sou sempre sapa, os temas debatidos são diversos, de coisas sérias a divertidas. Mas ao mesmo tempo, eu sempre tento colocar um jogo no meio pra dar uma desopilada. Seja isso pra falar sobre estereótipo, padrões, música popular sapa-bi, ciúmes, iscas LGBTs e muitas outras coisas, a proposta é justamente criar diálogos. E não por acaso, já que eu sou uma mulher lésbica, tem como centro temas LGBTQIAP+. Eu convido a todos a escutar e acrescentar nesse diálogo. Muito obrigada.
Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Vamos aos destaques de hoje. Doutora Márcia Rocha é eleita a primeira conselheira trans da OAB de São Paulo. Iniciativa no Espírito Santo ensina inglês para pessoas trans. Love, série brasileira produzida pela Prime Video, terá protagonista gay. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu-no razões para acreditar. Advogada trans é eleita conselheira da OAB de São Paulo pela primeira vez em 91 anos. Publicado em 22 de dezembro de 2021 por Gabriel Pietro. Pela primeira vez em 91 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, entidade máxima de representação dos advogados brasileiros, terá uma travesti como conselheira em São Paulo. A advogada Márcia Rocha, 56 anos, compôs a chapa recém-eleita para conduzir a maior seccional da Ordem, em um mandato que vai até 2024. Na mesma gestão, há outro feito inédito. Uma mulher na presidência, a advogada e professora Patrícia Vanzolini. Márcia é membro da Comissão de Diversidade e Combate à Homofobia da entidade há uma década, onde luta por acessibilidade no setor e dá palestras no Brasil sobre o tema. Agora, a advogada vai concentrar seus esforços em defesa dos direitos de transexuais.
Quando recebi o convite para compor a chapa, aceitei de imediato. Achei fantástico, justamente porque era uma chapa que tinha uma mulher na cabeça. Lésbicas, gays, pessoas com deficiência, negros, tinha muita diversidade.
Explicou ela ao portal TAB. Formada em Direito pela PUC de São Paulo, Márcia conquistou o diploma em 1989. Naquela época, em que a democracia no Brasil se restabelecia após mais de duas décadas de ditadura militar, ela ainda mantinha a identidade masculina por pressão social.
Era o fim do regime militar. O mundo era outro.
Lembrou. Quando podia, não perdia tempo em se montar, sempre em casa e com a ciência do pai, que sabia da sua identidade de gênero desde que Márcia era jovem.
A primeira vez que tomei hormônio foi aos 13 anos, mas meu pai me convenceu a parar. Ainda assim, me montava escondida. Ia pras baladas de vez em quando e parava antes no motel para me vestir. O apoio do meu pai foi não me botar para fora de casa. Ele dizia, não conte a ninguém, isso vai te trazer problemas. Mas ele nunca disse, não seja. Isso era para me proteger. Se não fosse assim, provavelmente eu não teria feito faculdade, sequer estaria viva.
Seu primeiro trabalho na área jurídica foi durante estágio na antiga Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado. Após se formar, ela passou a atuar como advogada de imobiliárias de São Paulo. Há exatos 10 anos, aos 46, Márcia assumiu sua transexualidade. Até ali, já havia se casado duas vezes e tido uma filha, hoje com 27 anos.
Minhas esposas sempre souberam. Quando decidi transicionar de fato, tomar hormônios, me assumir publicamente, eu estava no segundo casamento. Tive apoio da minha esposa, mas quando transicionei, ela teve medo. Nos separamos.
Relembrou. Atualmente, Márcia é casada com a também advogada Ana Carolina Borges. Antes mesmo de ser eleita para o Conselho da OAB de São Paulo, Márcia Rocha já abria portas para travestis e transexuais na entidade. Há 4 anos, ela se tornou a primeira trans do país a receber a carteira de advogada com um nome social. Como membro da Comissão de Diversidade e Combate à Homofobia, a advogada passou a dar palestras em faculdades de direito e aulas em pós-graduações. Quando não estava na academia, trabalhava diretamente com casos envolvendo direitos humanos.
As maiores conquistas que nós tivemos foram nos últimos 10 anos, e eu acompanhei todas essas discussões e as questões legais.
Entre as muitas vitórias que teve, enfrentou diversos obstáculos.
Nesse tempo todo, eu tive algumas situações curiosas, mais por ignorância do que por preconceito. Quando o processo de uso do meu nome social estava quase para ser finalizado, fui procurada por desembargadores que tinham dúvida de como seria dali para frente. Cheguei a ouvir de uma pessoa que alguém pode usar o nome social para cometer crimes.
Para enfrentar o preconceito, ela aconselha: é necessário investir em educação, por isso milita na causa. Ao lado da cartunista Laerte Coutinho e da ativista Maite Schneider, elas fundaram em 2011 o Trans Empregos, projeto que dá formação profissional e articula parcerias para empregar travestis e transexuais Brasil afora. Nos últimos anos, a iniciativa atingiu positivamente 1.400 empresas que recorrem à ONG para contratar pessoas trans. Todos os dias, até 30 vagas de emprego são abertas. No ano passado, em plena pandemia, 707 pessoas foram beneficiadas pela iniciativa. Doutora Márcia Rocha, quantas meninas se inspirarão em sua trajetória? Quantas de nós, pessoas LGBTQIAP+, poderão tê-la como referência de um futuro próspero, promissor, em que sermos quem somos só nos enriquece de perspectiva e não se apresenta como um fator de dificuldade, de dor, de empecilho? O mais especial disso é perceber que a diversidade é um valor para toda a entidade, já que a doutora foi eleita em uma chapa votada pelos advogados vinculados à OAB. Ainda temos tantas notícias tristes no país que mais mata LGBTQIAP+, no mundo, mas não pode, não é e não tem que ser só sobre isso o motivo pelo qual estamos aqui ocupando um espaço de comunicação. A gente está aqui também e especialmente para contar histórias como essa, para falarmos de um futuro possível, potente, que está começando a ser escrito agora, das pessoas que vieram pavimentando esse caminho cheio de vida, cheio de cores, do nosso jeito. Conheçam o belíssimo trabalho da Trans Empregos, a ONG que a doutora Márcia fundou com as tão maravilhosas quanto Laerte e Maite. Que essa trajetória possa nos inspirar nesta sexta, nesse ano, em toda a vida que temos pela frente. Muito obrigado e todo o meu respeito, doutora. Deu no Observatório G, Inclusão. Professor ensina inglês virtualmente para pessoas trans. Publicado em 7 de janeiro de 2022 por Muca Oliveira. A professora de inglês Jenna Marisco, que exerce a profissão desde 2011, encontrou uma maneira de ajudar mulheres e homens trans na capacitação dos estudos e formação para o mercado de trabalho. Com o apoio da Aliança Nacional LGBTI, foram abertas 22 vagas do curso para ampliar as chances do público-alvo ter novas perspectivas pessoais e profissionais. Até a publicação da matéria, ainda haviam 16 vagas disponíveis. De acordo com a psicóloga norte-americana, sua intenção é oferecer aulas da língua inglesa para alunos trans que não têm condições de frequentar uma escola de idiomas.
Queria oferecer aulas grátis para pessoas trans que não têm condições financeiras de entrar numa escola de idiomas e que estão desempregados ou em subempregos,
explicou. Moradora de Serra, no Espírito Santo, Jenna frequentou fóruns ligados à pauta trans e acabou conhecendo a Aliança Nacional LGBTI.
Conheci representantes deles e comecei a ensinar para as primeiras alunas indicadas pela entidade. Neste ano, vamos passar a atender também homens trans, ampliando o grupo beneficiado por essa nossa ação.
Adianta. Já Laysa Lima, coordenadora titular da Aliança Nacional LGBTI+, no Espírito Santo, explica que o conhecimento da língua inglesa pode beneficiar pessoas trans, seja no turismo ou em seus negócios.
A Jenna é uma mulher cis e percebeu as dificuldades que as pessoas trans enfrentam no nosso país. É uma atitude louvável auxiliar quem não conseguiria aprender uma nova língua se não fosse de forma gratuita. Por isso, pensamos em pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social.
Conta. Para Bárbara Caroline de Oliveira, aluna do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pará, as aulas de inglês aumentarão as suas chances de empregabilidade. Moradora de Belém, a jovem trans de 26 anos havia estudado outra língua ainda na escola.
Eu tinha aprendido até o verbo to be. Fiquei sabendo desse curso em uma mensagem que recebi por um grupo de WhatsApp que participo. Decidi me inscrever porque quero aprimorar a minha fluência em inglês e conseguir novas oportunidades profissionais.
Revela. Por fim, a Aliança Nacional LGBTI fala sobre os desafios de cooptar mais professores voluntários e aumentar o número de alunos beneficiados com cursos profissionalizantes e de idiomas como de língua inglesa.
Para a Aliança Nacional LGBTI, é fundamental firmar parcerias com profissionais, empresas, entidades e instituições de ensino que se proponham oferecer oportunidades de capacitação e aprendizado à população LGBTQIA+. É uma dívida histórica da nossa sociedade oferecer outras opções de geração de renda para quem não tem muitas oportunidades de ter o seu próprio sustento e sobrevivência.
Completa Liza. Eu não sei a orientação sexual da professora, mas se for hétero, eu gritei aliada. A beleza dessa atitude, gente, o tamanho do poder de quando a gente se junta. A luta contra a opressão junta geral. Mulheres, pretes, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, classe trabalhadora, todo mundo que sofre qualquer tipo de opressão. A potência dessa união, que é exatamente o que eles não querem. Porque a gente quebra tudo, a gente revoluciona. Uma menção aqui ao trabalho essencial para a nossa existência, para a nossa ocupação política enquanto cidadãs LGBTQIAP+, que a Aliança Nacional LGBTI realiza. Inclusive, a Aliança tem um podcast, o Viver Ação, que está disponível nas principais plataformas. Terminou aqui, você já corre na plataforma que tu estiver ouvindo para conhecer. E na descrição do episódio eu vou deixar o link para você, pessoa trans, se inscrever nas aulas de inglês da professora Jenna. Já vai lá, se inscreve, depois dá um pulo na Trans Empregos, que eu também vou linkar na descrição do episódio, para ver se tem lá uma oportunidade te esperando. Deu no Gay Blog BR, nova série brasileira da Prime Video, Love, terá protagonista gay, publicado em 11 de janeiro de 2022 por Victor Miller. O Prime Video comunica que lançará uma nova série original chamada Love, cuja data de estreia está marcada para o dia 18 de fevereiro. Com 6 episódios de 30 minutos na primeira temporada, a produção é uma comédia sobre três irmãos que buscam suas melhores versões enquanto vivem relacionamentos não convencionais, abordando temas sobre liberdade e autoestima, mostrando diferentes formas de relacionamento, como poliamor, trisal e relacionamento aberto. Na trama, um dos personagens é Beto, interpretado por João Oliveira, um jovem gay de 24 anos que só sente atração por homens héteros, que o dispensam e agora precisa conquistar sua autoestima e aprender a olhar para os homens gays também. Além dele, a Ana, de Ellen Clarice, e a irmã gêmea de Beto, Sofia, de Bella Camero. Apesar do vínculo sanguíneo, o trio tem muito pouco em comum, além de serem irmãos, morarem em São Paulo e se recusarem a experimentar amor e sexo da mesma maneira que seus pais. As coisas se tornam ainda mais fortes quando a mãe deles, Baby, interpretada por Cris Couto, resolve abandonar o marido, Fausto, interpretado por Donizete Mazonas, em um casamento de 30 anos. Ana tem 33 anos e reata com o ex-marido Arthur, de Dryson Menezes, sem, contudo, abrir mão de ficar com quem quiser. Já Sofia acabou de ser demitida do milésimo emprego e precisa dividir o teto com um trisal que não a reconhece como parte da relação. Completam o elenco os atores Caio Horowitz, Ingrid Geiger, Jorge Neto, Samuel de Assis e Tatsu Carvalho. A série, produzida pela LB Entertainment, foi criada com Felipe Braga, que também assina a produção junto a Rita Moraes. O roteiro fica a cargo de Rafael Lessa, Felipe Valerim Serra, Duda de Almeida, Natália Celani e Elton de Almeida. A direção fica por conta de Mariana Youssef, Gustavo Bonafé e Felipe Braga, sendo que este último também está na série atuando como showrunner. É isso, vamos sim de mais uma obra não heterocentrada, não padronizada, porque a gente é de todo tipo. E a gente que eu falo é a gente, ser humano, todos nós. Histórias que contam histórias reais de gente que existe. Ponto pra Amazon, ponto pra LB Entertainment, que estão empregando um monte de gente da comunidade LGBTQIAP+. Bora lá que a gente tá aqui prontos pra cada vez mais ocupação. Sextou, carai! Apesar desta Omicron lembrar pra gente que ainda tem pandemia nos charts, dá pra pelo menos a gente pensar em dar uma relaxada nos estresses dos dias úteis, né? Isso, claro, pras privilegiades do 5x2. No começo do episódio, todo garbo e a elegância e a dicção perfeita de Letícia Martins, do Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Eu amo o slogan, gente. O trabalho que a Letícia faz é simplesmente maravilhoso. E a gente precisa cada vez mais de mulheres no microfone contando suas histórias. Lê, eu amei a mensagem. Obrigado por enriquecer nosso pod aqui, nossa podosfera toda, porque você e seu trabalho são necessários. Ouçam o Sapa Justa nas principais plataformas de áudio, gente. Valorizem podcasters independentes, valorizem podcasters LGBTQIAP+. E seguindo nessa tour de divulgação de gente boa, ideia boa, iniciativa boa, a gente está aqui para lembrar que temos um espaço aberto para você contar do seu projeto. Então, se você tem um corre também sobre eu para a comunidade LGBTQIAP+, ou então se você conhece alguém que tenha, manda uma mensagem de voz pra gente lá no Anchor contando sobre essa iniciativa, chamando os nossos ouvintes para te conhecer ou conhecer o projeto que você está indicando. O link para mensagem de voz do Anchor tá na descrição desse episódio, juntamente com os links para as matérias completas, tá? Você pode também mandar mensagem pra gente na DM do Twitter ou no direct do Instagram, e os nossos arrobas também estão na descrição do episódio. Mais um canal para envio? Temos! Manda por e-mail para o quiobichapod@gmail.com. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Se cuida, usa máscara, renova o estoque de álcool gel, lava a mão direito. Um ótimo final de semana, segunda a gente está de volta. Beijo!